Prezados irmãos e irmãs que acompanham conosco o estudo Visão Geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora. Estamos dando continuidade ao nosso estudo. Estamos no capítulo 2 do livro Gênesis e hoje vamos estudar a partir do versículo 18. Nós estamos ainda conversando sobre o mito de Adão e Eva. Então, continuando, está assim: Yahvé Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Yahvé Deus modelou, então, do solo todas as feras selvagens e todas as aves dos céus e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar um nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, às aves dos céus e a todas as feras selvagens. Mas, para o homem, não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então, Yahvé Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirou do homem, Yahvé modelou uma mulher e a trouxe ao homem. E então o homem exclamou, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então, prezados ouvintes, prezados amigos, este é um momento muito interessante do estudo do Gênesis, que é o estudo em que, aqui no planeta Terra, o homem e a mulher começam as suas atividades, cada qual nas suas funções. Nós vamos encontrar isso no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai perguntar se os direitos dos homens e das mulheres são iguais. E os Espíritos então dizem, sim, são iguais, só que as funções são diferentes. Então tudo inicia aqui nessa lenda do mito de Adão e Eva. Adão deu nome a todos os animais. Por que a Eva não deu nome também? Foi só o Adão que deu. Então vejam vocês, Adão foi encarregado de nomear tudo que estava na frente dele. Então vamos entender isso. Vamos de uma vez por todas, nós já falamos isso lá no nosso outro estudo dessa semana. Então o que aconteceu foi o seguinte. O Espírito, ele é uno. Ele na sua totalidade, na sua integridade, ele não tem polo masculino ou feminino. Ele é um uno. O que vai ocorrer nessa lenda aqui é como se você... Vejam, vamos tentar verticalizar um eixo. Imagine você aí um eixo vertical. Embaixo você tem um polo e acima outro polo. Então, o que, que seria isso? O polo de baixo seria o espírito subindo em direção à sua divindade. Ou seja, ele crescendo, ele evoluindo, ele indo para os cumes da sua divindade, que foi dada a ele por Deus. Quando você cria os polos, é como se você virasse esse eixo. Agora ele fica horizontal. Então você tem o eixo. No eixo você tem um polo, que é o masculino, e outro polo, que é o feminino. Nós estudamos isso muito na psicologia junguiana, quando ele vai dizer do ânimo e ânima. Ou seja, o ânimo é o polo que concentra, que é mais agregador. É o polo masculino, chamado também de polo positivo, porque o positivo é aquele que agrega. E o polo feminino, ele é mais flácido, ele é mais desagregador, no sentido de ser menos grosseiro como polo masculino. Então, há necessidade desses dois assuntos, desses dois momentos, o agregador e o mais flácido. para que o flácido se escore no agregado, e o agregado se escore no flácido. Então é isso que acontece nesse grande mito. Então, quando se fala que foi tirado da costela de Adão, vamos pegar aquele eixo principal, aquele eixo vertical. Então, daquele eixo vertical, é como se ele girasse e formasse o outro polo, que é o polo feminino. Mas ambos estão no homem, tanto o polo masculino quanto o polo feminino. Na sabedoria chinesa, quando nós estudamos o Yin e o Yang, você vai observar que eles estão juntos e que em um contém um pedaço do outro, no outro contém um pedaço do outro. Então os polos se comunicam o tempo todo. Então é isso que é tirar do eixo da costela de Adão, é você virar aquele eixo principal, aquele eixo primeiro, que é o eixo do espírito na sua totalidade, e dar a ele dois polos de manifestações. Que umas vezes o espírito está no eixo, no polo masculino, e outras vezes no polo feminino. Porque ele precisa das duas informações para no futuro ele retorna ao eixo principal, vertical, e aí ele passa a ser um espírito na sua totalidade. Então, quando se diz que Adão deu nome a todos os animais e tudo que existia, significa o seguinte: o espírito é que deu esse nome. Então, estão contidos nesse espírito os dois polos. Então, a nomeação dos animais, a nomeação das coisas que cercavam lá a vida de Adão, vamos colocar o paraíso, o Jardim do Éden, foram dados por todos os dois, não só por um. Então, ocorreu que quando, é uma figura de linguagem dentro da mitologia, que quando estavam feitos todos os animais, as feras, as aves, os répteis, os batráquios, os peixes, enfim, todos esses animais. Então Adão percebe que nenhum deles tinha relação com ele, Adão, que já era homem. Aí é uma questão de espécie. Então, Adão, quando ele chega homem, o espírito, quando se humaniza, ele precisa de homens, espíritos humanizados do lado dele também. Porque aquela fase antiga já passou. A fase primeira, enquanto ele estava lá no reino da irracionalidade, já passou. Irracionalidade, aí você vai colocar o animal, vegetal, mineral, então isso já passou. Agora ele é humano. Então ele precisa de humanos. Ou seja, ele precisa de psiques para estar com ele, convivendo com ele. Então cria-se a possibilidade do polo feminino. E aí vamos entender que esses dois corpos, anatomicamente falando, eles são diferentes. A mulher tem a sua conotação de um corpo feminino mais delicado, mais sutil, ele é mais, com mais com formas mais proeminentes, e o homem é mais reto, ele é mais pesado, ele é mais duro. Então, precisava-se desse contato entre um e entre outro. Então, eu gosto muito da figura, quando trabalhamos com ânima e ânimo, da figura lá do Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem a cidade do Rio, mas quando você chega ali na enseada do Botafogo, você vê de um lado o morro, né? Morro de Santa Marta, e do outro lado você vê a Baía de Guanabara. Então, o Morro de Santa Marta seria o polo masculino, e a Baía, a água ali da Baía, seria o polo feminino. E os dois juntos formam uma beleza impressionante. Quem já foi lá sabe a beleza daquele contraste do verde da montanha com o azul das águas. É isso que é o espírito, essa beleza toda. Mas eu queria comentar com vocês que antes de Eva tinha uma outra história, sabe? Tinha uma lenda lá na Suméria, e os hebreus praticamente saíram de lá, que tinha uma criação de uma mulher chamada Lilith. Né? E Lilith também foi mulher do Adão, mas ela foi a primeira mulher do Adão. Mas por que que tem essa coisa? Porque a Lilith, a primeira mulher, ela era considerada uma insubordinada, sabe? Ela não aceitava o lugar dela de mulher, ela achava que não podia ficar sob a guarda de um homem, e ela se traz essa mensagem meio que de insubordinação, de rebeldia e de uma colocação até muitas vezes grotesca. Ela é considerada como a deusa da noite, das tormentas. Então, houve essa lenda. Aí, depois que veio Eva, você observa, por que eu estou colocando isso aqui? Você observa que tudo é uma lenda. Isso não existiu. Não existiu Adão, não existiu Eva, Lilith. Isso é uma lenda. Ou seja, naquele momento em que o eixo vira, que ele fica horizontal. Então, pode haver subordinação entre um eixo, entre um polo e o outro, que isso é natural. Quando você trabalha com polos opostos, você tem muitas vezes esse contraste, esse conflito entre os polos. Por exemplo, eu recebo uma notícia que eu acho que é muito boa, chegou e fala que aquela notícia é muito ruim, e eu entro naquele conflito: a notícia é boa ou a notícia é ruim? Então, isso faz parte desse mito também, que quando esse eixo ele fica horizontal. Então, há aquele processo muito, muito grande, né, de subordinação de um eixo, de um polo para o outro. Mas isso tudo é lenda, sabe? Nós temos que considerar, na verdade, o que se está dizendo é o seguinte: que depois que o mundo foi criado, depois que chegou a condição de ser humano habitar o planeta, aí surge o homem. Então, Adão e Eva simbolizam isso, a humanização. Sendo colocada no planeta, no plano físico da Terra, para começar a sua evolução. Então, Adão pode ser apenas uma representação da humanidade, assim como Eva seria a sua representação contrária da humanidade. Agora, veja bem, por que que eu estou dizendo isso? Agora, as mulheres podem estar tristes comigo, mas eu vou dar para você, mulher, uma notícia muito boa. Quando nós estudamos mais profundamente essa questão de homem e mulher dentro do ânimo e da ânima, nós vamos entender que a mulher representa a psique. Então, a mulher é a mente, é a que comanda, é a que determina. Por isso que nos estudos antigos que nós fazemos, a mulher é sempre taxada de má, de perigosa. Isso está até aqui na Bíblia: a mulher é perigosa, cuidado com a mulher ela vai te levar para o erro. Ela vai te desencaminhar. Então, a mulher significa psique, ela tem essa representação da psique. Então, vamos colocar que Adão seria a estrutura do homem, a estrutura da criatura, e a mulher seria a psique dessa criatura. É isso que vai explicar uma das explicações de quando Paulo fala assim: quando a mulher entrar na igreja, que ela fique em silêncio, que ela não fale nada. E que, se ela tiver dúvidas, depois ela procura o esposo e pergunta para ele em casa. Então, não é que Paulo estava dizendo que a mulher era inferior, não. Paulo disse o seguinte: quando você entrar numa assembleia para estudar, fique em silêncio. Fique tranquilo. Se você tiver dúvidas, depois em casa você consulta a sua razão para ver o que você entendeu, o que você não entendeu. Então, a mulher na Bíblia, uma das chaves de interpretação da Bíblia é isso, entender que toda mulher na Bíblia ela tem essa representação da psique, né? Nós vamos encontrar isso mais na frente quando nós estudarmos Judite, Ruth, Esther, que são três tipos de mentes diferentes, mas que ajudavam muito ao homem na sua colocação, na sua adaptação às normas sociais. Então, a mulher tem essa função extraordinária de ser como que a coordenadora das ações, para ajudar o homem na sua rudeza a entender melhor a vida. Este é o papel da mulher, este é o papel da Eva. Daqui a pouco, você que é a Eva, você vai passar a ser Adão. E você que é Adão passa a ser Eva, porque nós precisamos dessas experiências. Então, não é aqui uma guerra de opostos, é aqui uma confrontação e uma justa posição dos opostos, para que um dia todos nós possamos verticalizar esse eixo, e assim seremos nós e a divindade. Muito obrigado por você ter me ouvido hoje, e nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, sugestões, por gentileza, nos envie. Nós estaremos sempre prontos a conversar, a dialogar. Que Jesus abençoe você, abençoe sua vida, abençoe seu lar, abençoe seus propósitos nobres. E vamos lá, você, Adão, cumpra com harmonia a tua função de Adão. Você, Eva, cumpra com equilíbrio, com dignidade, com postura honrada a sua função de Eva. Porque o Adão precisa muito de você. Muita paz.